Conheça o seu direito.
Bem-vindos a mais um programa Vamos Conhecer o Seu Direito? Ou Conheça o Seu Direito? Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje comigo, as minhas colegas de trabalho, a professora Priscila Bortolotto e a professora Jennifer Manfrim. Boa noite, professora Priscila, tudo bem contigo?
Boa noite, professor Silvano, tudo bem? Professora Jennifer, boa noite. Lembrando a todos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo que a gente está disponível para responder os questionamentos que vierem, que surgirem no decorrer dessa live, via comentários no Facebook ou comentários também no YouTube. Então, vocês podem se direcionar que a gente vai respondendo na medida do possível. Professora Jennifer, boa noite.
Boa noite, professora Priscila. Boa noite, professor Silvano. Boa noite, ouvintes. Mandem suas perguntas. Hoje o tema é bem interessante, vale a pena. Aproveitem. Nem sempre tem advogados, assim, professores à disposição para responder suas dúvidas. Então, esse é o momento.
Perfeito. Vocês sabem que esse programa ele é dirigido a alunos, ex-alunos e ao público em geral. Então, não se acanhem em perguntar. As dúvidas podem surgir, e nós estamos aqui justamente para trazer um pouquinho mais, debatendo entre nós, mas para que você conheça um pouco mais do seu direito. O tema de hoje é sobre inventário. Inventário. Inventário judicial, inventário extrajudicial. Será que tem alguma coisa diferente entre os dois? E vamos começar, sem redundância, pelo começo. O que é o inventário? Para que inventário? Inventário, literalmente falando, o que, que significa? É juntar alguma coisa. Nesse caso em especial, quando alguém falece, é chamado de cujus, deixando algum patrimônio, infelizmente para ele, nós não vivemos mais na época de Faraó. Não dá para ele levar esse patrimônio junto com ele para o túmulo. Então, aqueles que ficaram, que são chamados de herdeiros, devem receber esse patrimônio. Mas é preciso, antes disso, inventariar, ou seja, levantar todo o patrimônio que o falecido deixou ou que tinha em vida, para justamente ter-se a certeza do que tinha, ou se não tinha nada, não é verdade? Para, então, partilhar a quem de direito. Dividir os seus quinhões, por assim dizer, entre os seus herdeiros. Dei o pontapé inicial, professoras. Vamos lá?
Vamos lá, falar sobre inventário judicial. Essa judicial é um tema bem interessante. Bom, para começar, eu gostaria de falar que o inventário ele é o processo de divisão de bens, como o professor Silvano falou, do decujus. Mas ele não fala só sobre os bens, você vai fazer uma divisão também das dívidas, que serão pagas na proporcionalidade do valor recebido pelos herdeiros.
Opa, mas aí já não ficou interessante, professora. Não é só uma coisa boa, então? Você também tem que partilhar a coisa não muito boa, por assim dizer?
Não vão esperando que vão ser só flores. Se o decujus deixou dívidas, também cada um vai responder no montante do valor do patrimônio adquirido. Mas a parte boa é essa, né? Que você só vai responder pelo aquilo que você receber. O valor da dívida do decujus nunca vai passar dos bens por ele deixados. Ou seja, digamos que o falecido deixou R$5.000 para você e é uma dívida de R$10.000. Esses R$5.000 serão utilizados para pagamento da dívida e esses R$5.000 eles morrem com o decujus, porque ele não deixou patrimônio suficiente. Mas é um tema bem interessante e o procedimento, em regra, tem que ser iniciado em 2 meses, né? E a ideia é que termine em 120 dias. O inventário judicial. Só que na praxe não é bem isso que acontece, né, gente?
No dia a dia a gente sabe que foge muito disso, não é mesmo? Mas, Jennifer, eu vou voltar um pouquinho em relação ao que você iniciou falando. Então, quem herda o bônus e o ônus também, não é verdade? Mas é nesse sentido, porque, e até para alertar também quem está nos ouvindo, que normalmente o ônus você não recebe se o credor, na realidade, não vem atrás. A maioria dos credores simplesmente deixam assim, ficam tentando por diversas vezes, por anos até, tentar cobrar a sua dívida daquele que já faleceu há algum tempo, até mesmo sem saber que ele faleceu. E aí o que, que acontece? A prescrição daquele tipo de dívida, não é verdade? Então, não querendo sugerir que você haja de má fé, mas eu penso assim, se um parente seu morreu e você é um dos herdeiros, e você é sabedor de que, além de uma parte boa, digamos assim, de um certo patrimônio, ele também deixou algumas dívidas, deixe as dívidas um pouco de lado, principalmente a depender de quem é o credor, porque talvez até eles nem venham cobrar essa dívida. Veja, eu não estou sugerindo aqui, vou reiterar a minha afirmação, que você age de má fé, não. Mas, a depender da situação, aquele patrimônio, aquele dinheiro que vai entrar para você, vai fazer uma diferença tão grande na sua vida, e o débito que ele deixou talvez não fizesse tanta diferença para o credor. Vamos pensar assim, o débito é de um banco, de uma instituição financeira. Será que, se não pagar aquele débito, o banco vai fechar as suas portas porque você não pagou? Então, há que se colocar numa balança exatamente isso, não é? Então, exatamente. A questão é que se deixe de lado essas dívidas. É claro que, se a dívida for, por exemplo, da Receita Federal, é muito difícil pensar que o leão vai ficar quietinho, vai ficar inerte. Normalmente, ele ruge e vem atrás do seu credor, não é verdade?
É verdade.
Tanto é, né, professor Silvano, que quem teria legitimidade concorrente, então, assim, quem que pode dar abertura ao processo judicial de inventário? Quando a gente fala de judicial, né, a gente não pode esquecer que o credor do herdeiro, inclusive, ou legatário, né, ou então o credor do falecido, eles têm legitimidade concorrente para ajuizar, para entrar, para abrir.
Um outro ponto, é muito interessante, né? Porque até então eu e a Jennifer estávamos falando na dívida de quem morreu. E agora você toca num ponto da dívida do herdeiro.
Exatamente, então pode ser tanto o credor do falecido, do próprio falecido, quanto também daquele do herdeiro, então que ele pode entrar com, pode requerer, né, tem essa legitimidade para para abertura do processo de inventário, então aí a gente tem um rol, né?
Não seja aquele que abriu o inventário, ele pode se habilitar depois nos autos daquele processo pela dívida de quem morreu ou pela dívida do herdeiro. Por quê? Porque o herdeiro estava devendo alguma coisa, vamos pensar assim, e não tinha como pagar, não tinha patrimônio nenhum, o credor já tinha feito várias diligências, mas não encontrou nada. Agora ele sabe que vai ter um quinhão vindo de uma herança. Opa, aí acendeu uma lampadinha para que ele possa buscar alguma coisa, não é?
Perfeito, isso mesmo. Mas daí já puxando agora o gancho, assim, né? Quem que poderia, então, né, dentro do prazo legal, que tiver na posse de administração dos bens, quem que pode requerer a abertura do processo, bem como a partilha, né? Quais são o rol de pessoas que têm essa legitimidade? Então, seria o cônjuge ou companheiro da pessoa que faleceu, seria o herdeiro, por óbvio, me parece essas duas opções bem óbvias, né? Que muita gente tem conhecimento. O legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor, aí chega, né, o que eu já falei, né, mas vale repetir, o credor do herdeiro, do legatário ou do falecido, o Ministério Público, aqui é bem interessante essa parte, porque o Ministério Público, ele pode sim, desde que tenha herdeiros incapazes. Então, ele pode aí ter essa legitimidade para requerer o inventário. Da mesma forma que a fazenda pública, desde que tem interesse, geralmente é em relação, como o professor Silvano falou, né, quando ele tem uma dívida com a fazenda, então, sim, a fazenda pode entrar com essa ação. E o administrador...
Quando eu falei o leão, falando da Receita Federal, entenda-se fazenda pública. Pode ser o leão, o tigrinho, até o gatinho. Ou seja, fazenda pública, federal, estadual ou municipal. Perfeito, professor. Isso mesmo.
Exatamente. O nome não importa. O que importa é aquele órgão que representa o Estado, o fisco, ele pode sim ter interesse. Ele pode, né, professor Silvano, entrar então com essa ação. E daí também nós temos o caso do administrador judicial da falência, né, em relação ao herdeiro, legatário do falecido, ou do cônjuge ou companheiro que sobreviveu. Então, se tem uma falência e tem um administrador judicial, ele pode sim requerer a abertura desse inventário via judicial. Então, essas são as pessoas que podem requerer, né? Lembrando que o inventário judicial, ele é realizado através do Poder Judiciário, por meio de um advogado que vai descrever os bens deixados pelo falecido e distribuí-lo entre seus herdeiros legais, né? Ou então pagar aí as contas do credor. Mas é um processo, quando a gente fala, como a gente está falando aqui, esse programa é voltado, cabe sempre lembrar, né? Tanto aos operadores de direito, quanto às pessoas que não trabalham em âmbito judiciário, ou não trabalham, não são advogados, são pessoas, digamos assim, leigas, né, que não têm o conhecimento, mas então, de fato, sobre o direito em si, mas cabe lembrar, então, que o inventário judicial é quando requer ali, que depende de um juiz, de uma ação. E nós temos também o inventário extrajudicial.
Calma um pouquinho, professora.
Calma um pouquinho. Calma um pouquinho.
Vamos dar mais uma esmiuçada nesse inventário judicial. O pessoal está entrando, começando a dar boa noite, etc. E eu vou fazer um parênteses aqui para mandar um forte abraço para um grande amigo meu, o professor Berté. Né, que já está conosco aqui. E professor, querendo perguntar e participar, por favor, fique à vontade. Mas veja, você falou, então já a gente vai adentrar no inventário extrajudicial. E a minha pergunta, o que eu ia lançar aqui, era justamente isso, antes que você fizesse essa abordagem. Existe também uma possibilidade de não, obrigatoriamente falando, se requerer o inventário judicialmente, ou em determinadas situações, aquele que é o herdeiro ou os herdeiros necessariamente devem requerer judicialmente. Ele poderia escolher, independente da situação, o inventário judicial ou o inventário extrajudicial? Essas são as perguntas que eu quero jogar para o nosso debate.
É que daí tem algumas situações aí, né? A questão é, todos os herdeiros são capazes? Porque se tiver um herdeiro incapaz, no caso daí já não pode fazer via tabelionato, que seria o extrajudicial, né? Então, todos os herdeiros estão de acordo com a partilha? Porque se tiver algum que não esteja de acordo com a partilha, também não poderia ser extrajudicial, teria que ir pela via judicial.
Consensual, então.
Perfeito, exatamente. Todos devem estar de acordo. Isso mesmo.
Então, Jennifer, agora me lembrei de uma coisa. Você, durante bom tempo da sua vida profissional, você atuou como assessora de juiz. Não é verdade?
Sim.
E lá nessas assessorias, teve muito inventário chegando ao seu conhecimento? E se teve alguma situação mais peculiar que você se lembra para nos trazer aí ao debate?
Olha, inventário, nós costumamos dizer na assessoria dos juízes que é um abacaxi difícil de discutir. Desde 2007, né, com a implementação da nova lei, o inventário pode ser feito da forma extrajudicial, mas a maioria acontece judicialmente mesmo, e é uma guerra. inacabável. Eu já peguei inventário de 50 anos que não conseguem dividir os bens das pessoas.
E o custo também, professora, não querendo te cortar, mas já cortando, é até pela própria confiança, digamos assim, né? Mesmo tendo a possibilidade, como a professora Priscila bem explicou, de se buscar extrajudicialmente esse inventário, boa parte da população ainda busca o judiciário pela garantia, mesmo que a celeridade às vezes não seja condizente, mas pela garantia de ter a chance dela. Pelas partes, mesmo que não tenha incapaz, mesmo que seja consensual. Você não pensa assim também?
Sim, mas nos casos de jurisdição voluntária, os processos são rápidos. O problema é quando vai para o contencioso. É possível fazer o inventário judicialmente quando as pessoas estão de acordo? Sim, nesses casos o processo tramita de uma forma bastante célere e ele acaba. Mas a regra no judiciário é que quando a pessoa entra com um inventário judicial é para brigar. Quer dizer que você não vai terminar com aquele processo fácil. Então, nós temos esse pequeno problema. Bom, claro, existem também vários casos de pedidos de inventário negativo e também desconhecimento da lei. Muitas pessoas, inclusive advogados, não sabem que o inventário pode ser feito pela via extrajudicial. Então, às vezes, é uma falta de conhecimento sobre o
Explique
tema.
então um pouquinho mais, professora, sobre o inventário negativo.
O inventário negativo ele é feito quando não existe bens do decujo. Digamos que alguém da sua família morreu e essa pessoa não para de receber cobranças, ligações, existem processos correndo na justiça para cobrança, execuções de títulos extrajudiciais tramitando na justiça e você quer resolver aqueles problemas. Então você vai entrar na justiça ou pela via extrajudicial, requerendo o inventário negativo, que nada mais é do que uma declaração de inexistência dos bens. A partir dessa declaração, que pode ser judicial ou extrajudicial, você consegue acabar, finalizar todos aqueles processos judiciais que existiam contra o decujus e também solicitar que as empresas de cobrança encerrem aquele tipo de ligação, de cobrança que acontece. Então, basicamente é isso. O inventário negativo é um procedimento bem simples e se resume a isso, a declaração de inexistência de bens para que você consiga dar andamento ao processo. Também, o inventário negativo é necessário nos casos em que você pretende receber um crédito de uma outra ação. Digamos que você tem um crédito para receber por meio de precatório. Na verdade, digamos que seu pai tem um crédito para receber por precatório e ele falece. Aquele crédito você vai precisar recebê-lo. Nas varas da Fazenda Pública, geralmente exige-se que a parte apresente um inventário, entre com o inventário e que a partilha seja feita pela vara competente. Aqui no Paraná, a vara competente é a vara de família. Na verdade, existe uma vara específica agora para isso, né? E você não consegue receber aquele crédito porque o Estado do Paraná diz: olha, para que os herdeiros do fulano recebam crédito, eu preciso que eles comprovem o pagamento do imposto de transmissão causa-mortes. E você tem que demonstrar que não existe pagamento a ser feito porque não existiam bens. Então você entra com o inventário negativo. Essa é uma outra possibilidade também.
Perfeito.
É
Sobre o
interessante.
INPD, nós vamos falar mais um pouquinho, porque achei muito interessante essa abordagem. Professora Priscila, vamos adentrar ao extrajudicial ou você prefere falar do TCMD antes?
Vamos, o que preferir. Mas primeiro eu queria mandar um abraço aí para a Kilviane, que está no, nos assistindo. Deu boa noite a todos. A Kilviane, nossa querida, foi minha colega de faculdade, hoje advoga, uma ótima advogada, inclusive. E também a Dani Farias. Um grande abraço, Dani, que bom que você está nos assistindo. E lembrando que se vocês se tiverem dúvidas, né, professor Rodrigo Bertec, o professor Silvano já deu boa noite para ele, nosso colega da Uninter, nosso querido colega, ótimo professor também da área de saúde, né, professor Silvano?
Saúde, meio
Então,
ambiente, é o
isso.
diretor da escola, na realidade, né?
Diretor, exatamente, um grande abraço aí. Obrigada pelo prestígio. E falando então agora sobre o inventário extrajudicial, né? Mas já que a gente fez entre um parênteses aí do ITCMD, é importante falar um pouquinho sobre ele. Por quê? Porque cada estado tem o seu percentual. Claro que ele não pode ultrapassar 8%, mas é bom a gente, como a gente fala aqui para o Brasil inteiro. E pode haver essa dúvida, não, mas como assim tudo isso de imposto em tal lugar, em tal estado, e deu menos naquele outro estado? Porque tem essa diferença. Ele é um imposto de transmissão causa-mortes e doações também, não só para a questão de inventário, mas para doações também ele é utilizado, o famoso ITCMD, e ele é variável aí conforme o estado, mas claro, não pode ultrapassar a 8%.
A
Então, o
maioria
ITC.
dos estados, isso eu falo de cadeira, porque a época que a gente viajava bastante, ministrando aulas pelo Instituto IBPEX, que era o braço de pós-graduação presencial da Uninter, e eu ministrava aulas de direito tributário, então tinha que ter essas situações bem pontuais, a depender da cidade, do estado que nós íamos. E a maioria dos estados, eles têm como 4%. Alguns cinco e assim por diante. Não me lembro de nenhum, não é, que tenha fixado 8%. Não me lembro, né? É claro que pode ter, sim, sem dúvida nenhuma. No Paraná, por exemplo, onde nós vivemos e de onde nós transmitimos as nossas aulas, é de 4%. 4% parece pouca coisa, 4%, mas a depender do volume do patrimônio, significa um dinheirão, né? E pode fazer falta. Às vezes, muitos herdeiros não demandam o inventário ou deixam o inventário pela metade, justamente por quê? Porque não tem dinheiro para pagar esse ITCMD. Receberam um patrimônio, vamos colocar assim, bem no popular, que caiu do céu, mas eles não têm como fazerem a transmissão daquele patrimônio, do nome de quem faleceu, para o nome deles, em virtude do ITCMD e também de custas processuais, de honorários advocatícios e etc. Então, aquela situação que a professora Jennifer falou no começo, não é, que tem prazo e etc., nós vemos em alguns casos, creio que não é a maioria, mas não é raro de se encontrar, situações de transmissões paralisadas, às vezes suspensas, em virtude de falta de dinheiro para pagar esse tipo de custas, de tributação e etc. Então, infelizmente, isso acontece também.
Sobre esse ponto, professor Silvano, é interessante notar que, caso a pessoa esteja nessa situação, o ideal é solicitar autorização do juiz para venda de algum bem que seja suficiente para pagamento do imposto. Ele adianta, ele vai autorizar a venda e depois você vai conseguir pagar o imposto e posteriormente faz a transferência. Mas realmente é uma coisa que acontece bastante, as pessoas deixam de terminar o inventário ou ainda entrar com a ação de inventário por causa do valor. Aí a professora Jennifer trouxe um ponto importante, porque daí o extrajudicial já não teria essa autorização, né? Então, depende da autorização do juiz. Então, se você não tem o valor para pagar o imposto, então talvez seria bom verificar com o advogado para entrar via judicial para pedir autorização para venda desse bem para poder pagar o imposto. Então, por isso que é sempre importante, uma pergunta que sempre me fazem: ah, inventário extrajudicial, então eu não vou, como não é via judicial, eu não preciso de advogado? Opa! Não, peraí. Precisa, primeiro, porque precisa das orientações, né? E segundo, porque é obrigatório, sim, ainda ter um advogado que assista as partes, conforme o artigo 610 do Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil atual, né, digamos, relativamente novo, porque já não é mais tão novo
A gente não
assim,
para
né?
de falar novo, né? Mas é de
Pois é,
2020,
por
então não é
hábito,
tão
né?
novo assim, né?
Exatamente, mas não viu, tão viu, novo.
Viu, doutora Priscila, deixa eu também fazer um corte aí, aproveitando a sua colocação, até para não perder o raciocínio. Nos casos de inventário extrajudicial, quando não se tem o dinheiro, e é claro, não vai se pedir autorização judicial, mas como você mesmo falou no início do nosso programa, acontece extrajudicial quando são maiores, capazes, portanto, e é consensual. Então, o que que acontece? Acontece deles venderem o bem ou um dos bens do patrimônio e, extrajudicialmente, fazerem uma cessão de direitos, na realidade, daquele determinado patrimônio, ou seja, um terreno foi vendido para fulano de tal e etc. Leva-se isso ao inventário extrajudicial e com aquele dinheiro se paga todo o resto, incluindo os honorários de advogado, que pode até ser um pouquinho menor, porque o trâmite ali vai ser mais rápido e etc. Então, o advogado tem condições de cobrar um pouco menos, tem sim. É diferente do judicial, que pode, no mais das vezes, ter uma tramitação muito maior, ou seja, o prazo ser esticado. É nesse sentido.
Perfeito, essa vantagem do o professor Silvano aí nos trouxe uma vantagem do extrajudicial, né? A questão de negociar honorários, né? É, realmente o professor tem essa possibilidade de cessão mesmo. Mas em relação daí, porque o novo código, né, digamos o novo 2015, né, mas o Código de Processo Civil, ele trouxe essa possibilidade do inventário extrajudicial lá no artigo 610. Só que o que que ele trouxe, assim, as regras para que ele ocorra. Então, vai ser judicial. Judicial, não extrajudicial, quando há testamento, porém tem já a decisão do STJ falando que, por mais que tenha testamento, sim, é possível fazer o extrajudicial. Tá? Então tem que verificar essa situação também. A questão dos herdeiros, então, interessado, incapaz, teria que ser judicial e não poderia ser o extrajudicial. E também a questão de ser consensual, todos estão de acordo com a partilha. É, na via judicial, né, ele sim é devido os honorários e os demais encargos oriundos, né, da ação do inventário, porém, na prática, já se viu um juiz conceder assistência judiciária gratuita para o feito. Eu não sei, Jennifer, se vocês já tiveram situações assim, de hipossuficiência das partes, quando é um inventário judicial, as partes não têm condições. E conceder a justiça gratuita em relação ao inventário.
Já concedemos não só a justiça gratuita, como postergar o pagamento das custas, que é uma das possibilidades do CPC também, né? Você pode agora, a partir do novo CPC, parcelar o valor das custas ou mesmo pagar ao final. Muitas vezes é deferido isso, esse benefício, para que o processo chegue ao termo mesmo. Ou mesmo a venda de um bem, novamente, a venda de um bem para pagamento das custas. Tudo vai depender do requerimento da parte e da comprovação da situação, né, em si. Muitas vezes realmente não tem condição de pagar. E para as pessoas que, né, não têm condições nem de procurar um advogado pago, é possível procurar a Defensoria Pública, os núcleos das universidades de direito. Como a Priscila falou, se houver menor de idade, procurar o um Ministério Público. Em regra, a Defensoria Pública que atua nesses casos, mas o Ministério Público também ele tem legitimidade extra, a chamada legitimidade extraordinária para representar o menor. Então, tentem fazer o inventário de vocês. Às vezes parece que é um caminho difícil, que a gente não vai conseguir fazer, porque tem problema do valor do inventário, ou problema de conseguir um advogado, mas para todos esses problemas existe uma solução, né? Um reflexo dos ditames constitucionais que visam a garantia do acesso à justiça a todos. Então, existem mecanismos para possibilitar isso.
É uma coisa também. Oi?
Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso tempo. Professora Priscila, suas considerações
Nossa.
finais.
E voa muito rápido, né? A gente poderia aqui abordar outras, mas enfim, então eu vou falar bem ligeirinho aqui que o pagamento de imposto de transmissão causa mortes, o ITCMD, ele, a princípio, ele deve ser efetuado em até 180 dias da data do óbito. Por quê? Porque se não for pago, incidirá uma multa. Porém, é bom verificar a legislação tributária do estado em que são situados os bens, porque há exceções em que não há não há multa quando não é pago nesse prazo. A exemplo, os estados de Santa Catarina, São Paulo, eles aplicam a multa se o inventário não for aberto no prazo de 2 meses. Já no estado do Paraná, né, que é o estado que nós falamos, essa penalidade não é aplicada. Então, por isso que é bom sempre verificar, né, com o profissional, com o advogado, para ver em relação a essa multa. Mas já que nós chegamos ao fim, eu quero agradecer aqui. Sempre é muito bom estar na companhia de vocês, estar falando com vocês. E se tiver, se restar alguma dúvida aqui, a gente está sempre à disposição. E convidá-los para que vocês verifiquem ali os nossos nauninter.com, os nossos cursos de pós-graduação, para que, como o professor Silvano sempre fala, né, professor, com certeza vai ter algum que irá agradá-lo. Então, boa noite, professor Silvano, professora Jennifer.
Boa noite.
Professora Jennifer, suas conclusões?
Muito obrigada por todos que assistiram essa live, foi uma discussão realmente muito interessante. Não deixem de entrar com seus inventários quando vocês precisarem. Procurem um advogado para instruir vocês, é o profissional adequado para saber se vai ser judicial ou extrajudicial. Como a Priscila falou, também procure cursos de pós-graduação. Hoje em dia, um profissional que não se especializa não vai para lugar nenhum. E às vezes você não sabe alguns detalhes ou como movimentar um processo. Tenho certeza que na Uninter existe uma pós ideal para você e para o que você pretende. Então, muito obrigada. Boa noite.
Tá certo. Obrigado, minhas colegas, Priscila e Jennifer. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Esperamos ter trazido um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais de luz a quem está buscando conhecer um pouco mais o seu direito. Um abraço também a Rocco e a todos os outros que, mesmo que não, se mostraram, tenho certeza que estavam conosco. Até a próxima. Um forte abraço a todos.
Conheça o seu direito.